Segunda hora de Mais Cedo ou Mais Tarde, João Paulo Menezes.
Não são muitas as iniciativas da sociedade civil que conseguem obrigar o Estado a mudar. Hoje falamos, nesta hora, da Associação Cívica República e Laicidade, que se tornou conhecida por, há cerca de 2 anos, ter levado a que fossem retirados muitos crucifixos das escolas. Luís Mateus é o presidente da Associação. Boa tarde.
Boa tarde.
Quer recordar-nos esse processo, as motivações que vos levaram a desencadear esse processo? Na altura, foram vocês os primeiros a falar nisso?
Antes de mais, uma pequena correção, foi das escolas públicas, que os públicas. Crucifixos foram retirados, porque as escolas privadas têm, como é óbvio, toda a liberdade de ter lá os crucifixos que entenderem, desde que...
os crucifixos ou outros símbolos religiosos?
Ou outros símbolos, desde que isso seja claro para quem lá põe os filhos e, portanto, que recorre a essas entidades. A escola pública, nós entendemos que deve ter funções muito claras na sociedade. Concretamente, deve-se ensinar a ciência, não difundir a fé. Elas devem cultivar o conhecimento e não celebrar a crença, estimular a investigação e não exercer o catecismo, suscitar o debate e não impor convicção, favorecer a crítica, não praticar a censura, induzir a criatividade e não estabelecer o dogma. Portanto, nós fazemos digamos, vemos com muita clareza aquilo que deve ser a função da escola pública. Lembrar aqui...
Embora que às vezes esses crucifixos tenham um valor até se calhar menos que simbólico, é só uma herança histórica. Foi que na altura,
O que é curioso, porque muitas vezes vieram um dos argumentos que nos apresentaram para a sua continuidade é que eles eram de certa forma invisíveis, que já estavam ali, não queriam dizer nada, o que é curioso, porque eram os próprios interessados, digamos, na sua manutenção a dizer que aquilo não vale nada, aquilo não tem sentido nenhum. Mas enfim, isto fica um pouco entre parênteses. Para nós é muito claro, quer dizer, a escola tem uma função central e a minha associação, a nossa associação é a República e Laicidade, portanto não é só a questão dos símbolos religiosos que nos interessa, é também a questão da República, do interesse público, portanto a escola é uma ferramenta, é um instrumento essencial do Estado na construção, no fundo, da cidadania dos cidadãos, e só há bons cidadãos se forem cidadãos instruídos. Repare, pense só nisto, nós sufragamos imensas coisas, 4 em 4 anos elegemos uma nova Assembleia da República, 5 em 5 anos elegemos uma Presidência da República, elegemos os cargos autárquicos, elegemos gente para todo lado, decidimos em referendo questões como o aborto e outras fundamentais, não estamos, por vezes, muito seguros de que as pessoas tenham o conhecimento exato daquilo sobre o que estão a decidir. Porque não há informação, porque as pessoas não estão habituadas. A grande aposta na educação, como agora se fala, que deixou para trás muito daquilo que era a instrução, chamada instrução pública. As pessoas são convidadas a ir à escola para sociabilizar, mas não muito para aprender.
E em face dessas preocupações, o que é que vocês fizeram em concreto? Recorde-nos.
Portanto, nós o que fizemos foi lembrar que havia crucifixos ainda nas nossas escolas, que aliás lá estavam postos na sequência de um decreto de 1936 do Salazar, portanto, do governo do Estado Novo, que foi o mesmo decreto que criou a mocidade portuguesa, por exemplo, que expulsou do ensino tudo o que eram professores que não tinham, em termos ideológicos, afinidades com o regime corporativo que entretanto se tinha instalado no país. Portanto, é o decreto, digamos, que fasciza a nossa escola pública republicana, que lá põe os crucifixos junto
vocês,
com os...
Só por lembrarem, conseguiram explotar um porque, movimento, conseguiram...
Vamos lá, porque o nosso país é um país curioso, aliás Jorge Sampaio lembrava isso, dizia, nós temos as leis e muitas vezes olhamos para elas como se fossem meras sugestões de comportamento, quando elas deviam ser obrigatórias, a começar pela primeira lei do Estado, que é a Constituição da República. E a Constituição da República diz que o Estado é aconfessional, que é laico, que não tem que ter uma religião, nem deixar de ter, portanto, quer dizer, o Estado é incompetente em matéria religiosa, porque são matérias de convicção. O verbo acreditar é um verbo que não tem imperativo, eu não lhe posso dizer assim,
acredito
nisto, não posso dizer gosto disso, posso fazer comer uma uma coisa, posso fazer ajoelhar, mas não posso obrigar nem a acreditar, nem a gostar. Portanto, são verbos que não têm imperativo, o Estado não tem que ter uma opinião aí, não tem que estar a proporcionar a uma confissão religiosa a meios diferentes daqueles...
Que... São Luís Mateus, como é que se explica, ou como é que vocês explicam, que só por terem lembrado, perante uma máquina tão pesada como é a nossa máquina do Estado e cheia de hábitos tão...
Arraigados.
Tão enraizados, vocês tenham conseguido, por cima, uma associação que nova, na altura, em 2003, vocês eram... 2003 tinham acabado de formar, não é?
Sim, embora a atividade, digamos, para a associativa viesse atrás já de 98, 97, 98.
Foi um golpe de sorte, não?
Não, o problema estava aí. Se eu quiser usar uma linguagem de marketing, eu diria que há um nicho de mercado para estas ideias. Aliás, a própria associação reflete isso. É uma associação muito curiosa porque tem gente de todas as idades, pessoas vai na casa dos 70, 80 anos, até pessoas na casa dos 20, é muito curioso, com perspectivas diferentes, tem gente com muitos perfis. Sim, profissionais.
Vamos conhecer melhor a associação depois das 3:30. Queria lhe perguntar ainda em relação a este caso. Recordas-te, não foi há tanto tempo com isso.
Só para dizer, portanto, penso que são questões que são transversais na sociedade, não é? Eu tenho da associação...
Diria gente... que ninguém se lembrou delas antes?
Não, elas estavam aí, estão aí desde o 25 de Abril, só curiosamente não eram situações consideradas politicamente corretas. É muito curioso, Sim. Nós vemos os políticos todos participarem na semana de inauguração de uma ponte ou das instalações da RTP, ou quer que seja.
Agora, recentemente,
está um bispo a benzer as instalações, está uma cerimónia religiosa a decorrer. Ainda há pouco tempo vimos o ministro José Sócrates a benzer-se numa cerimónia no Algarve. E depois dizem: não existe uma questão religiosa em Portugal.
Do seu ponto de vista, não haveria lugar a benzer instalações, sendo instalações do Estado, no fundo?
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aliás, a ponte Índice Ribeiro caiu, como sabe, não é? Foi a tribunal e nenhum bispo lá foi depor. E ela foi benzida quando foi inaugurada em 1880. Quer dizer, de facto, isto não acrescenta nada, nem sequer em termos religiosos, porque há de concordar comigo que é uma mera superstição, nem sequer tem a ver com o fundo religioso da crença ou o que quer que seja. É um ato puramente supersticioso.
Como o nosso batizado, se calhar?
O batizado, para quem é crente, para quem é seguidor no caso do batismo católico, pois é evidente que ele faz sentido. Para muita gente não faz, é um ato até de mais sociabilização do que propriamente um ato de confissão. Aliás, hoje a religião maioritária em Portugal, o catolicismo, é praticado por dados do Patriarcado e da Conferência Episcopal, aliás, de um inquérito que foi feito há 3 anos, salvo erro, não chega a 20% a população que pratica, que segue de facto a prática. A maioria dos portugueses tem um trato com a religião de tipo identitário. Batiza os filhos, casa-se e morre na igreja. Porque o que é que vão dizer os vizinhos se eu não fizer assim? Só que a sociedade é cada vez menos isto. Vou lembrar-lhe também dois dados curiosos. Hoje metade dos casamentos são feitos fora da igreja, já não são um sacramento, portanto são um mero ato de contrato civil. Mas o mais curioso ainda, quase um terço, 28,8%, se não estou em erro, dos nascimentos são fora do casamento, portanto já são uniões de facto. Isto dá que entre a população mais jovem, que está neste momento a casar-se digamos, a gerar a nova geração, 60 e qualquer coisa por cento, 2/3 das pessoas já não se sujeitam, digamos, à norma católica tradicional.
Apesar de tudo, a Igreja Católica tem peso, obviamente, e vocês vieram destapar em termos públicos alguns assuntos que, no mínimo, poderiam ser incómodos. Vocês também sentiram essa incomodidade?
Pois, com certeza, porque fomos apontados a dedo, o dossiê, digamos, do debate dos crucifixos, ainda está por fazer, mas tenho muitos megabytes, digamos, de depoimentos que vieram publicados na imprensa, sobretudo, que vai ser muito curioso reler dentro de um ano ou dois, porque com a distância as pessoas também ganham outra serenidade, outra capacidade de objetivar, e vai ser muito curioso olhar para esses depoimentos de pessoas notáveis, digamos, da nossa sociedade, que foi quem nós pouco falámos, se reparar, em todo esse tempo.
Houve um ou dois comunicados.
Sim, que nós produzimos muito mais, só que há, digamos, algum boicote por parte da comunicação social, e aproveito para agradecer aqui a oportunidade que nos dão de vir falar aos vossos microfones. Nós produzimos muito mais comunicados na altura que não tiveram qualquer eco. No entanto, a discussão instalou-se e durante quase dois meses foi um dos temas.
A solução encontrada pelo Ministério da Educação parece
é péssima, porque os crucifixos saem a pedido. Ignora logo à partida que um direito fundamental, que aliás não é por vezes fácil de explicar, que é o direito de não ser questionado sobre questões de convicção. Nós temos o direito de não termos que explicar perante autoridade nenhuma aquilo em que acreditamos. É um direito básico que está na nossa Constituição. E um pai que se vê forçado a ter que ir falar com a direção da escola ou com a direção regional escolar, dizendo que tem um problema na escola, porque não é crente e porque existem crucifixos nas instalações, e muitas vezes é mais crucifixos. Eu posso me lembrar a última denúncia que tivemos, nem foi a última, foi a penúltima denúncia que tivemos, por exemplo, de escolas aqui do Porto. Aponta uma escola onde existem imagens da Senhora de Fátima e dos pastorinhos nos extremos do corredor, mas mais ainda, onde durante o mês de maio há um grupo de senhoras que vai rezar o terço com os meninos. Isto numa escola pública do centro do Porto, não digo qual é. Mas há mais escolas onde acontece coisas assim, e há pais que não querem e estão no seu legítimo direito de não querer.
Mas
evidente, depois vão ter que ir ter com alguém e dizer: eu não acredito, eu não quero que o meu filho esteja nesta situação, minha filha participe neste ato, e isto é ilegal. O Estado pôr as pessoas nessa situação. E isto passa a ser escolas públicas. E não pode ser. É ilegal, é inconstitucional, não pode acontecer. E isto o Ministério ignora quando diz que os crucifixos saem a pedido. É verdade que nós confirmamos isso. Sempre que um pai tem levantado a questão, os crucifixos são retirados. Não conhecemos nenhuma situação em que não tenha resistência alguma, normalmente, mas em que eles não acabem por sair. Só que é evidente que uma pessoa, então em meios pequenos, fica em muito maus lençóis. Tem que se explicar perante a comunidade, no fundo, que o fica a olhar de lado, dizer: este senhor é um desmancha-prazer, é um antissocial, que está aqui a criar aqui um problema onde não há, que mal fazem os crucifixos, etc. Por aí fora, os argumentos depois são conhecidos.
Nestes mais ou menos 4 anos, 5 anos de atividade vossa, esta foi a vossa principal atividade, a vossa principal campanha?
Não, foi talvez a mais visível, porque foi aquela que, em termos de comunicação social, teve mais eco.
Mas não é aquela que vocês consideram a vossa bandeira?
Não, de todo. Aliás, a questão da laicidade, que é uma questão que nós, portanto, que dá numa associação também, junto com a questão da República, que é também outra dimensão importante para nós. Mas, dizia eu, a questão da laicidade nem sequer envolve só a questão religiosa, envolve tudo o que são questões de convicção. Não é só o problema não é só o crucifixo. Nós levantaríamos o mesmo problema, por exemplo, se uma escola estivesse a veicular uma determinada ideologia política. Seria exatamente a mesma questão. Aliás, é engraçado porque o problema do crucifixo choca as pessoas. Ainda agora, a Comissão de Liberdade Religiosa, que enfim, que é uma outra aberração que nós temos no nosso sistema, e podemos depois conversar sobre isso, porque é que é uma aberração, mas portanto, que temos no nosso entender, no sistema que rege este tipo de questões em Portugal, acaba de fazer um colóquio onde denominou, portanto, as religiões fora do templo, e onde se levantou a questão do ensino do facto religioso, que é uma forma também de designar, digamos, a dimensão sociológica, histórica, cultural da religião na vida das pessoas, do facto religioso na escola. Defendeu que devia haver, digamos, os programas deviam ser revistos e adaptados, por forma a não chocarem, os crentes de várias convicções. A questão, aliás, foi levantada.
Os crentes da Igreja
Católica. Exato. Foi levantada pela Stemusnik, judia, e depois, digamos, extrapolou-se para outras convicções. Isto a nós parece-nos um disparate, mas de facto o que saiu dessa reunião foi a conveniência de se reverem os programas por forma a não chocar a nenhuma convicção. Agora, é impossível falar, por exemplo, das cruzadas sem chocar, sem denunciar aquilo que foi o papel dos cristãos e o que foi a perseguição ao Islão. Nas cruzadas, de facto, é isto que se passa, e a gente não consegue contar as cruzadas sem pôr em causa as boas religiões. Não é possível falar de Inquisição sem falar do crime que foi a Inquisição contra, sim, o pensamento livre, contra a dignidade da pessoa. É impossível falar, sei lá, de ateísmo sem chocar as outras religiões.
Portanto, Mateus, vamos ter que ficar por aqui agora, porque vamos ter as notícias das 3h30. Voltamos certíssimo já a conversar a seguir. Muito obrigado.
Rádio de Palavra.
Quarta parte de Mais Cedo ou Mais Tarde, João Paulo Menezes.
Em estúdio está o presidente da Associação República e Laicidade, Luís Mateus, uma associação que vamos conhecer melhor nesta hora, mais cedo ou mais tarde. Luís Mateus, como é que surge? É um grupo de amigos ou não que se junta? Qual é a origem?
Dizia já há bocadinho, portanto, que é uma associação muito diversificada na sua composição interna, digamos. Os seus associados são gente muito, muito diferente, com origens profissionais e etárias.
Mas na origem diferentes. Mesmo, no núcleo central?
No núcleo central já é muito diversificada. A associação nasce a partir, vai, essencialmente, de duas pessoas. Fui eu, foi o Ricardo Alves. O Ricardo Alves tinha um site na internet que se chamava precisamente República e Laicidade, e que deu o moto e o nome à associação. Eu estou na casa dos 50, fiz 57 há pouco tempo, o Ricardo tem 30 e pouco, portanto, logo aqui, à partida, éramos duas, sim, pessoas, gerações diferentes, não é? Eu estava ligado, portanto, como o Ricardo também, acabámos por nos encontrar assim, na altura eu estava a fazer doutoramento em Inglaterra, eu andava aqui entretido com nas guerras da cultura, onde eu trabalhei durante muito tempo, e acabámos por nos encontrar numa associação europeia, que se chama Europe Laïcité, que é uma associação muito antiga, enfim, vem do início do projeto europeu, vem de 56 ou 58, 1956 ou 58, e que se chama CAIDEL, portanto, que deu depois uma coisa que se chama Movimento Europa e Laicidade, quando se aperceberam de que no projeto europeu a ideia de laicidade não estava contemplada. E, portanto, começámos a conversar, a internet hoje possibilita esse tipo de encontro, e entendemos que em Portugal havia essa lacuna, havia, portanto, os problemas existiam, e até com uma premência maior do que noutros países, porque foi um país, como sabe, que sofreu uma inquisição muito pesada durante, até ao fim do século XVIII, praticamente, onde a Igreja teve um papel muito pesado também durante o Antigo Regime, portanto, foi também marcadamente ultramontana, etc. Portanto, onde durante a República houve uma tentativa, digamos, de controlar isso, sobretudo pelo Afonso Costa e a lei de separação do Estado e da Igreja, mas que também em 26 foi logo, desapareceu logo num Estado que foi, portanto, fascista, autoritário e que se encostou, digamos, à Igreja Católica mais conservadora para se manter no poder. Portanto, o nosso país praticamente nunca tinha respirado o oxigênio, digamos, fora do catolicismo.
E voltando
e havia, portanto, um mercado, digamos, para as nossas ideias.
Vocês têm vindo a receber associados, novas
pessoas. Sim, sim, a associação está
se permanente. Se juntam, está porventura, por ouvirem falar das vossas...
Sim, 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 e tem sido, portanto, porque são, penso eu, ideias que são essenciais hoje. Há aqui um momento também muito importante, que é o 11 de setembro, e, portanto, aquilo que a partir do 11 de setembro entrou na consciência das pessoas, não é? Do perigo que as religiões entendidas de uma maneira fundamentalista pode representar para as sociedades ocidentais, tal qual a gente as entende hoje, com o valor que fazem ou que dão à ideia de indivíduo e de liberdade e do pensamento, no fundo, como é que eu posso dizer isto? Do pensamento moderno, ao fim e ao cabo. Eu penso que a partir, sobretudo, a associação já existia, até que, enfim, já desenvolvi a atividade nesse sentido. Foi o período em que se falou da lei, começou a falar de uma lei de liberdade religiosa em Portugal, etc., e foi até aí que nós nos motivámos mais para avançar em termos associativos, mas a partir de 2001, e portanto do 11 de setembro, e depois de
uma nova
outros,
consciência.
Digamos, a questão da laicidade passou a ser uma questão de nós todos, obviamente. Deixou de ser uma bizarria de alguns intelectuais que entendiam o problema é antigo e a perspectiva é antiga, tanto mais que está na nossa Constituição de 76, não é?
Temos que voltar à questão que eu lhe tinha feito. O perfil dos fundadores e dos associados, genericamente, já o disse, é um bocado diverso.
Portanto, é diverso.
Mas há condições base para se poder ser sócio?
Por não, exemplo, qualquer
ser
pessoa...
Ser a religioso é fundamental?
Não, de todo. Nunca perguntei, mas penso que a maioria dos nossos sócios até poderá... Enfim, não sei se serão católicos ou não são, mas penso que muitos deles serão católicos, por exemplo.
Não correm o risco de serem considerados antirreligiosos?
É evidente que sim. A Igreja está sempre a dizer que nós somos antirreligiosos, mas nós não somos de facto antirreligiosos. O que dizemos é que a religião é uma digamos, deve ficar reservada para o espaço privado das pessoas. Não deve haver um controle de um clero sobre aquilo que é, por exemplo, a política global. Eu posso discutir, por exemplo, acabámos de sair da questão do aborto, não é? Eu posso discutir a questão do aborto de muitas maneiras, mas há um argumento que eu não posso aceitar que venha, quer dizer, a vida é um dom de Deus, por exemplo, que nem todos são crentes. Isto é um exemplo, não será porventura o melhor, mas nós somos, digamos, anticlericais, nesse sentido que não achamos que não pode, ou anticlericalistas, se calhar o termo seria melhor, mais rigorosamente emprego assim, no sentido de que entendemos que não digamos, a vida pública de uma sociedade não pode ser sujeita a uma convicção religiosa. Portanto, o interesse público, sim, é outra coisa, mas não somos antirreligiosos, no sentido que queremos garantir a todas as pessoas a liberdade de escolherem livremente a sua religião.
Um dos temas que nós já falámos na primeira parte foi a questão dos crucifixos nas escolas públicas. Mais recentemente vocês intervieram na questão do protocolo de Estado e na possibilidade de configurar ou de dar às figuras mais relevantes da hierarquia religiosa lugares preponderantes no protocolo.
Em cerimónias públicas não faz sentido nenhum. Ainda agora vimos o Bispo de Lisboa, não é? José Policarpo, a presidir a inauguração, a acompanhar o Presidente da República na inauguração das novas instalações da RTP, empresa pública. Portanto, não faz sentido, porque é que ele lá está e não está o Rabi de Lisboa ou outra entidade religiosa qualquer? O que é que ele está ali a fazer?
Se fosse, por exemplo, uma cerimónia interreligiosa, já achariam melhor ou achariam igualmente mal?
Vai ver, até porque a questão põe-se exatamente como a questão dos crucifixos. Se nós formos pôr os símbolos religiosos todos, não há parede que chegue. Eu lembro que há tempos tive já algumas participações numa entidade que entanto acabou, que era um grupo de trabalho que se reunia com muita gente, eram 100 e tal pessoas, que se reunia em Bruxelas uma vez por ano, e que se chamava Uma Alma para a Europa, Dar Uma Alma à Europa. Tinha sido uma iniciativa do Jacques Delors curiosamente foi uma entidade que trabalhou durante uma dúzia de anos e conseguiu trabalhar pacificamente enquanto esteve à frente, teve à sua frente a presidi-la um laico. No dia em que foi para lá o Bispo de Bruxelas, acabou, porque nunca mais ninguém se entendeu. Lembro-me que há uns anos, de Vera Penha, uma representante italiana, que também estava nesse grupo, pelo lado da laicidade, dizer, o problema aqui é este, é que nós não podemos dar o mesmo privilégio a todos. Se em Itália, dizia ela, e Portugal é a mesma coisa, se fôssemos dar os privilégios, reconhecer os privilégios da Igreja Católica às outras confissões, o Estado abria falência no minuto seguinte. Portanto, o problema aqui é que quem tem sido privilegiado tem que abdicar de privilégios. Repare só esta coisa, se estiver à mesa do café, e se estiver à mesa só por minha conta, eu posso estender o jornal, posso pôr os meus livros, posso ter o meu café à vontade em cima da mesa. Se o senhor chega à minha mesa, não é, se quer sentar, eu imediatamente tenho que dobrar o jornal, tenho que acolher. para lhe dar espaço a si, porque a mesa não estende.
E mas aqui, de alguma forma, vocês são mais combativos nestas matérias do que as próprias outras confissões religiosas minoritárias em Portugal, e que, por serem minoritárias, não deixariam de ter também direitos?
Penso que sim, mas têm muito pouca voz e sobretudo, estão a lutar por alguns privilégios, quer dizer, porque aquilo que o Estado lhes tem estado a propor é que... é essa, aliás, a lei da liberdade religiosa é o que diz, vamos estender às outras confissões os privilégios que tem a Igreja Católica. Como é que você, qual o que é materialmente impossível.
Como é que vocês se expressam? Qual é... vocês já conseguiram algumas notícias na opinião pública? Não é nada fácil, digo por experiência própria, saberá isso naturalmente até melhor que eu, desse lado.
Sim.
Passar para o lado das notícias, ou seja, algumas conseguiram, mas porventura não tantas como gostaria, porque há pouco falou em boicote.
O primeiro truque, digamos assim, é a gente não se deixar vencer pelo desânimo. Nós mandamos, sei lá, 30 comunicados e saem um, dois daquilo que nós mandamos. E um comunicado, como pode imaginar, leva-nos às vezes uma tarde a escrever, mais tempo ainda às vezes a documentar a situação que nós queremos denunciar ou queremos apresentar. Portanto, a primeira regra é não nos deixarmos vencer pelo desânimo. A segunda é tentar que esse documento chegue ao máximo de pessoas possível. E hoje há ferramentas, sobretudo informáticas, que permitem isso. Neste momento, nós, quando distribuímos um comunicado, ele vai para mais de 3 mil endereços, dos quais cerca de 400 são políticos e outro tanto, ou quase 500, são jornais, imprensa. O resto é público em geral. Portanto,
mas a internet não é um meio alternativo, não chega a ser alternativo ainda, quer dizer?
Também é um pouco, porque, portanto, temos um site na internet, portanto, www.laicidade.org, onde vamos pondo com alguma regularidade, portanto, notícias e posições nossas, mas pronto, também funciona com as dificuldades que essas coisas todas têm, porque somos um grupo que não tem, digamos, não trabalha em termos profissionais nisto, vai é tudo amador, é tudo...
Voluntário. Portanto... Tem a ideia que esse boicote, como lhe chamou, resulta mais da vossa incapacidade, porventura sem terem culpa, mas da vossa incapacidade para penetrarem no sistema mediático, ou resultará de alguma complicação que as vossas ideias podem trazer?
Eu penso que das duas coisas, e de muita ignorância também, não é? Porque, vamos lá ver, perante duas assunções...
Nós, jacobinos, não.
É evidente, pois, por toda a... Mas, quer dizer, quando nos chamam jacobinos, não é? O que, aliás, é historicamente incorreto, porque o jacobinismo não é isso, mas, enfim, não cabe aqui discutirmos o que é o jacobinismo, mas
maçons, porventura?
Também, quer dizer, mas chamam-nos tudo, não tem... agora... É óbvio que uma voz como a voz da Igreja, por exemplo, que nos acusa desses males todos, passa melhor do que a nossa, porque tem outra penetração, tem outro impacto, tem uma rede, digamos, montada. A TSF tem comentadores que são assumidamente membros da Igreja ou próximos da Igreja, como qualquer jornal, como tem uma coluna, tem duas ou três páginas, a religião, e não há um espaço de laicidade. Portanto, obviamente, digamos, os canais de comunicação estão montados para uma parte da sociedade, não estão montados para nós. Portanto, há aí uma dificuldade. Penso que as nossas ideias são boas e é só por aí
mas
que nós
são,
conseguimos.
Mas não são fundamentalistas?
Nós?
Sim.
De todos, somos antifundamentalistas. Aliás, se há a palavra que possa designar a laicidade em termos de sinónimo, é o antifundamentalismo, é o antitotalitarismo. A laicidade é isso, é criar um espaço público que é de todos e que toda a gente pode fruir. É garantir que não há nunca um grupo na sociedade, seja ele de matriz étnica, ou matriz religiosa, ou económica, ou quer que seja. Portanto, a questão não é só com as religiões. Sim. Portanto, não haja um grupo na sociedade que se possa apropriar desse espaço público.
E a vossa relação com o poder político? Poder político não é no sentido só do governo, dos políticos, dos partidos. Há alguma relação?
Não, também não temos nenhuma relação especial em termos, digamos...
Não há deputados laicistas?
Há, eventualmente, um ou outro com quem nós temos falado e que tem ideias semelhantes às nossas, mas também, muitas vezes, não tem muita coragem de se expressar ou de levar às últimas consequências no Parlamento. Dentro da associação há sensibilidades desde da direita à esquerda, ou até quase diria da extrema direita à esquerda, porque são dimensões que são transversais, e quando eu digo no plural dimensões, estou a pensar república e laicidade.
Mas seria que a associação seria mais uma associação de esquerda?
Mas não tem que ser de esquerda, porque o laicismo ou a república não são património da esquerda ou da direita. São hoje, em termos de políticos e de pensamento, história das ideias, são ideias sobretudo da modernidade. Depois a questão da esquerda e direita, a gente aí entrava numa discussão muito complicada. As fronteiras nem sempre são facilmente aceites e pacíficas, mas portanto, agora, digamos, em relação àquilo que são as concepções clássicas de esquerda e direita, na associação posso lhe garantir que vem de uma ponta à outra.
Agradeço ao Luís Mateus, da Associação Cívica República e Laicidade, ter estado em estúdio para nos falar do que fazem, do que quem são e o que é que vão continuar a fazer. Pode ficar a saber mais em www.laicidade.org.
Exato. Obrigado. Eu é que agradeço à TSF a oportunidade que nos deu.
Muito obrigado.
Já a seguir às notícias das 4, propomos um passeio literário e biográfico sobre Camilo Castelo Branco. Pode comentar o que ouviu, pedir informações ou sugerir temas para maiscedo@tsf.pt. Maiscedo@tsf.pt.